Olá a todos, muito bom dia. Estávamos ontem junto com o Capitão Giovanni, do 85 CIPM, e acompanhando toda essa operação que aconteceu na cidade. Gerou-se ali uma expectativa se esse decreto partia a partir das 0 horas de ontem ou era a partir das 19 horas. Para explicar essa situação para a gente vai dar as boas-vindas aqui ao Capitão Giovanni. Seja bem-vindo à Rádio Cultura.
Bom dia, Dê, bom dia, Sheila, bom dia, Celso. De fato, com a edição do decreto, que saiu por volta da entre 17 e 18 horas, gerou esse ruído com relação ao início da vigência das ações estabelecidas no decreto, se seria a 0 hora do dia 5 ou a 0 hora do dia 6. Contudo, na verdade, foi esclarecido, que foi como estava escrito no decreto, a partir da 0 hora do dia 5, que aconteceu, horas antes do decreto ser efetivamente publicado. Então, às 19 horas de ontem, nós iniciamos uma operação em conjunto com CIP Cerrado, bombeiros, militares, Secretaria de Segurança, Guarda Municipal, Sutrans, os agentes da Secretaria de Tributo e Vigilância Sanitária, e partimos aí em busca de fazer uma operação com o intuito inicial de alertar e orientar a população para o início da vigência do decreto e informar quais eram as circunstâncias em que ele deveria ser cumprido.
Capitão, a gente observa ali que às vezes as pessoas falam assim de fiscalização, mas a gente vê hoje uma grande operação montada aí na cidade, dividida aí por vários bairros, que circulou pelos bares, que circularam pelas distribuidoras. Como que o senhor faz um balanço de tudo isso?
Não, a gente faz um balanço positivo, Então, mais uma vez, a gente pôde aí demonstrar, essa integração que existe entre as forças de segurança e o Eduardo Magalhães. Conseguimos aí reunir um grande contingente de pessoas que, de certa maneira, conseguiu dar início ao cumprimento desse decreto, que com certeza vai ser de forma positiva e vai conseguir reduzir os índices de crescimento do Covid em nosso município. Afinal de contas, só com essa redução que vai ser possível a gente, as autoridades governamentais, cancelar o decreto e voltar à normalidade.
Capitão, vou agradecer ao senhor pelo tempo tirado aqui para atender mais uma vez a Rádio Cultura. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente acompanhou por toda a cidade esse trabalho. E vou pedir as considerações finais também do senhor.
A gente que agradece, esse trabalho da imprensa, que é importante, principalmente agora nesse momento do decreto, de esclarecer a comunidade, de reforçar as orientações e as medidas que estão publicadas no decreto, e dizer que esse é um momento de colaboração e de união de todas as pessoas para que a gente, da forma mais rápida possível, consiga restabelecer a normalidade em nosso município e poder voltar às atividades plenas. Percebe-se que houve, uma preocupação do Executivo Municipal em tentar reduzir ao máximo os impactos, principalmente na área comercial, sem perder de vista as questões de segurança e de saúde. Afinal de contas, hoje, como já foi noticiado pela imprensa, já existem deficiências no que diz respeito a medicamentos, a leitos, Então, se a gente não cuidar efetivamente, não tiver esse cuidado com a prevenção e de forma a inibir o avanço do Covid em nosso município, certamente nós teremos estragos aí muito grandes e porventura podemos ter até pessoas próximas nossas que sejam vítimas dessa doença e a gente perceba que se a gente tivesse antecipado e engajado um pouco mais cedo, a gente poderia ter evitado aquele problema. Então, a Polícia Militar se coloca à disposição, e reafirma mais uma vez que durante a vigência do decreto, que inicialmente está prevista do dia 5 até o dia 11 no mês de agosto, a gente vai estar nas ruas aí no horário das 19 até as 5 da manhã, fazendo a fiscalização para que o decreto seja efetivamente cumprido.
Capitão, a gente observa ali, já fiz a pergunta final, mas eu vou te fazer mais uma pergunta para que as pessoas entendam. Eu posso apenas circular na rua? Não posso de jeito nenhum? Como que fica essa questão das 19 horas?
O decreto do governo estadual, ele foi bem taxativo no que diz respeito às exceções previstas para o decreto. Então, no decreto estadual, estava previsto apenas a exceção para as pessoas que estivessem deslocando para a farmácia ou para as unidades de saúde, os agentes de segurança e saúde das instituições públicas e privadas e as pessoas que estivessem se deslocando para a assunção do serviço nas áreas industriais. Contudo, a Prefeitura de Luiz Eduardo, tendo em vista que havia uma brecha no decreto estadual, ela ampliou algumas exceções para poder adaptar a realidade do decreto estadual às necessidades e à realidade do município de Luiz Eduardo Magalhães. Então aqui, além dessas especificações que foram colocadas, né, abriu-se outras exceções que estão lá exemplificadas no artigo 3º do decreto do nosso município, né, que está, entre outras situações, nós temos lá as distribuidoras de gás e água, né, os restaurantes que vão poder funcionar até às 23 horas, mas na modalidade delivery, ou seja, as pessoas não vão poder ir retirar os pedidos diretamente no restaurante, sim apenas pedir para que seja entregue em suas respectivas residências. Nós temos também a presença dos advogados, que no exercício da sua profissão, caso sejam acionados, também poderão estar fazendo esse deslocamento. Os postos de combustíveis, né? Além disso, temos também Luiz Eduardo conta com um parque industrial também muito grande e que tem segundo levantamento feito pela própria prefeitura em contato com os órgãos, as sociedades, as categorias, verificou-se que das 19 às 0 horas você tem essa troca de turno de serviço. Então, durante esse período também, as empresas, né, os funcionários vão ter essa liberdade de locomoção, desde que, né, bem claro, tem que ser taxativo nisso, eles estejam deslocando para assumir o serviço ou para ir para as suas casas. E nesse trajeto, deve estar devidamente identificado com o uniforme da empresa e com o crachá que identifique que ele, de fato, está prestando serviço à empresa, né? Então, para que não reste dúvidas, então, as outras atividades que não estejam especificadas no decreto municipal devem obedecer rigorosamente ao horário estabelecido no decreto do governo estadual, que é das 19 às 5 da manhã.
Agradeço, senhor, mais uma vez e parabenizo mais uma vez pelo trabalho.
Nós agradecemos e colocamos mais uma vez sempre à disposição e agradecemos esse trabalho da imprensa que sempre colabora para que a gente possa aí cada vez mais ter uma sociedade esclarecida e colabore com o trabalho da polícia. Afinal de contas, a gente sempre diz, né, o piano carregado sozinho é pesado, né, mas se todo mundo colaborar, ele fica leve e a gente vai ter mais tranquilidade para poder conduzir o restante do nosso serviço.
Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Capitão Giovanni, que está trazendo as informações para a gente. A gente vai bater um papo aqui também com o secretário Daniel Alvarez, que estava junto com a gente nessa operação, uma operação que a gente acompanhou na data de ontem, à noite. E para a gente saber um pouquinho, o Capitão Giovanni falou aqui bem claramente, né, secretário, sobre essa questão de locomoção, né? Seja bem-vindo à Rádio Cultura.
Boa noite ouvintes da Rádio Cultura, boa noite cidadãos o Luiz Eduardo. Esse, realmente essa restrição de locomoção noturna se faz necessário. Muitas pessoas até perguntam qual a diferença do dia para a noite, que à noite, durante o dia, as pessoas estão ocupadas em suas atividades, obviamente respeitam muito mais o distanciamento social e as próprias empresas e comércio têm cumprido os decretos e têm exigido isso aos seus funcionários. Ao contrário da noite, e que as pessoas são tomadas pelo álcool, tomado por bebidas, por uma empolgação momentânea, começam a se aglomerar, começam a dançar, começam a beber, começam a realmente a diminuir esse distanciamento social. E a gente tem visto que sempre depois de festas aqui, muitas das pessoas que estão indo para essas suas festas particulares, nós temos encontrado elas na unidade de controle de Covid. Então está comprovado, a gente tem visto aí um aumento contínuo e crescente em nossa cidade, principalmente depois da festa. E as pessoas chegam e dizem: hoje nós tivemos quase 100 pessoas contaminadas, um número grande pelo tamanho e o porte que é o nosso município. E aí as pessoas chegam e perguntam: ah, mas em tal lugar teve-se também a restrição de deslocamento noturno e continuou crescendo. Não, o resultado deste trabalho que nós vamos fazer não vamos colher amanhã de imediato, mas vamos colher futuramente, que aí nos dará condições para que o município volte às suas atividades normais.
Como que o senhor vê a operação de hoje? A gente imaginou ir para a rua ali, que a gente não encontrasse ninguém. As ruas realmente estavam mais vazias, né, secretário? Mas desertas não.
A princípio hoje exclusivamente hoje, a gente partiu do princípio de informação, né, de orientar as pessoas, contanto que além da orientação, a partir daquele momento já passasse a cumprir o decreto. Até mesmo porque nós sabemos que o decreto de Luiz Eduardo, ele veio muito impositivo no mesmo dia, né? Ao contrário que em algumas outras cidades, nós observamos que se levou um dia para cumprir, dois dias para poder validar o decreto. Então nós sabemos disso daí, agimos rápido, tivemos que agir, realmente diminuiu já o número de pessoas, mas já tivemos inclusive denúncias de festas hoje, inclusive, e como também algumas aglomerações que nós procuramos resolver isso daí, salientando que agora as pessoas precisam entender que se vocês obedecerem a isso daí, nós vamos retornar às nossas atividades. Tem sido um sacrifício muito grande para a gestão manter a nossa cidade com a economia pujante, como tem sido, mesmo debaixo de sacrifício para muitos, e a gente espera que isso daí não venha também ser transferido para o dia. Observamos que em alguma cidade o governador passou para as 17 horas, para as 3 horas e vem restringindo o horário. Tudo só vai depender e sempre dependeu exclusivamente do comportamento do Luiz Eduardense.
Secretário, vou agradecer ao senhor pela entrevista aqui também, né? A gente está aqui à noite ainda, a gente está dando bom dia ali aos nossos ouvintes da Rádio Cultura, mas para que as pessoas saibam, a gente está aqui já um frio danado, né, secretário?
É, realmente a temperatura ela caiu bastante, temos notado isso, apesar que isso é muito corriqueiro para a gente nos últimos meses, e dizer à população o seguinte: tenham paciência, tenham calma, ore a Deus por nós, porque sem Deus nada é possível, e dizer aos pais: controlem seus filhos para que daí saiam de festas, de chacras, porque vamos agir e fazer cumprir a lei, salientando que a desobediência ao decreto poderá ser conduzida e será conduzida até a delegacia para que responda não só isso, como também ao Código Penal do artigo 268, onde você coloca em risco a saúde pública.
O Lucas está aqui do nosso lado aí, fiel escudeiro também, né, secretário?
Como sempre, né? Na verdade, nós não fazemos nada sozinho. Agradeço aí a gestão, um grande sacrifício. Precisa-se ter coragem, autonomia, precisa-se ter pulso para que daí possa se manter uma cidade dessa, para que daí se tenha que adquirir um controle, para que daí a saúde, um trabalho fantástico que tem feito o secretário de saúde. Agradecer a todas as forças de segurança pública, a CIP Cerrado, a 85ª Companhia, a Guarda Civil Municipal, Sultrans, Ministério Público, Poder Judiciário, Executivo, os fiscais de tributos da Vigilância Sanitária, a Aris Leide, né, o Éder do Tributo, o Bispo Ricardo, todas as secretarias, aquelas que dão manutenção nas viaturas, aquelas que controlam o combustível para as viaturas, aí no caso da Infra, é uma integração e uma logística muito, mas muito grande. Se a população obedecer ao decreto, eu tenho certeza que logo, logo nós teremos números reduzidos da curva de contato ao Covid. Agora, se a população não obedecer o decreto, além de responder criminalmente, nós talvez não teremos nem cemitério para enterrar os corpos das pessoas contaminadas.
Repórter AD Cerrado para o Jornal da Manhã.